Brasil FM. Meio de seis. Boa tarde, está começando pela Rádio Brasil, mais uma edição do programa Resenha Geral. Hoje é sexta-feira 13, nada de azar, pelo amor de Deus. E a gente segue com a Resenha Geral a partir de agora, nesta sexta-feira até uma da tarde, trazendo as principais informações para você ficar muito bem informado aqui na Brasil. Você pode participar pelo nosso telefone 3422-1077 e também através do WhatsApp exclusivo da Resenha Geral Cine Santos.
O nosso WhatsApp exclusivo é o 98153. Agora você pode mandar suas perguntas e também as suas reclamações para o nosso WhatsApp.
Manchetes desta edição da Resenha Geral.
Prefeito é a inauguração da Avenida J. Pedral. Após 3 meses, cartório do primeiro ofício de conquista é reaberto em nova sede. Cobertura vacinal da POC alcança 74,25%. A meta é ultrapassar 90%. Árbitro argentino da abertura da Copa vai apitar final. E no plantão policial em destaque, homem com várias passagens morre em confronto com a polícia na tarde de ontem.
O tempo e a temperatura.
Poucas nuvens no céu da cidade nesse momento em Vitória da Conquista. A temperatura agora é de 23 graus. Para o decorrer desta sexta-feira, de acordo com a agência Climatempo, nós teremos sol com algumas nuvens e à noite poucas nuvens no céu da cidade. A máxima de hoje pode chegar aos 24 graus. Como nós anunciamos ontem aqui na Resenha Geral, está conosco hoje o prefeito Erzen Guzmão. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Nildo. Boa tarde, ouvintes da Resenha Geral. Boa tarde, Cindy Santos, Mataus. Nós que estamos aqui acompanhados de assessores, Alcimbi Barros, o secretário comandante do Gabinete Civil, Marcos Ferreira. Temos também aqui a presença do presidente da EMURC, Marcelo Guerra, acompanhado de Regina Oliveira, diretora administrativa, Regina Meira, diretora administrativa financeira da Secretaria de Saúde, Lucas Batista, assessor especial, são esses, tem ali também Matheus Lumacário, secretário de comunicação, Matheus da Juventude, também jornalista. Portanto, estamos aqui
bem acompanhado.
Muito, muito satisfeito e feliz com o nosso governo, e um governo que tem dado alegrias imensas a todos nós, com as bênçãos de Deus. Estou muito feliz, Nilton, e muito seguro, muito seguro. Nós estamos fazendo uma revolução em termos de governo, em termos de administrativa, em termos administrativos dessa cidade. E aí, eu quero dizer a você o seguinte: quando disseram muito, só sabe falar, não sabe fazer nada, eu disse, não, qual é a experiência que ele teve administrativa? Em que pese ter gerenciado um banco, Casa Forte, Aspeb, Banco Econômico, em que pese ter trabalhado em grandes empresas como Mesbla, etc. Meu pai me ensinou a trabalhar, Nildo, eu fui mecânico, ajudante de mecânico na Covep, com Nilton Biela, chefe de oficina. Eu trabalhei com o seu Ângelo na sapataria, meu pai botava a ensinar a trabalhar na sapataria, dizer Ângelo, perto ali do hospital. Meu pai me botou para puxar até sangue no rodo, no matadouro. Mandava, quando tinha abate, que o matadouro tinha entupimento na rede de esgoto, um sistema que tinha lá, e aquela ossada, aquela sujeira que tinha no entorno do matadouro, até pedaços, restos,
vísceras,
putrefatos, ele botava para você trabalhar, juntar. Ele dizia que mente desocupada é oficina de Satanás, e eu aprendi a trabalhar. Então, quando nós assumimos, antes na campanha, que nós assumimos o governo, eu disse, é verdade, não tenho experiência, mas sei duas coisas: orar e pensar. E agora eu coloco uma terceira: orar, pedir as orações e pensar. Quando você pensa, você planeja uma cidade. Nós encontramos essa cidade em que pese a propaganda, e você sabe que a Bahia tem uns grandes publicitários, os maiores publicitários do Brasil estão na Bahia, é uma verdadeira seleção. E uma coisa que o PT sabe fazer, que ninguém sabe fazer igual no Brasil: propaganda. E eles vendem a imagem. Quando você vai chegar lá, fui surpreendido com a cidade que não tinha plano municipal de saneamento. Como é que uma cidade de 350 mil habitantes não tem plano municipal de saneamento? Como é que uma cidade de 350 mil habitantes que consome mais cimento do que Feira de Santana não tem um PDDU vencido há 14 anos, um plano diretor de desenvolvimento urbano? Não tem um plano de mineração, não tem um plano de mobilidade urbana com a terceira maior frota da Bahia. Não tem um plano de meio ambiente com um rio dentro da cidade. Então, tudo isso, graças a Deus, nós estamos com excelentes, extraordinárias assessorias, organizando essa cidade, preparando ela. Daqui a 22 anos ela completa 200 anos, mas ela não está preparada para o presente. Essas assessorias estão trabalhando agora para que a gente possa, com as bênçãos do Senhor, transformar a nossa cidade, e nós estamos conseguindo grandes realizações e, sem dúvida, um pensamento político que vai ficar na história da nossa cidade, Nilton, porque os homens passam, eu vou passar, os partidos passarão, mas a ideia permanecerá. E, portanto, eu estou muito confiante nisso.
Bom, o senhor falou aí de grandes realizações, né? De grandes obras, de grandes conquistas no seu governo. E por falar em realizações, nós temos aí programado para amanhã, pela manhã já, a entrega ali da J Pedral, da Perimetral, que vai ser aí, como já tem dito, um marco na mobilidade urbana de Vitória da Conquista.
Vamos começar a desmistificar. Não existe Perimetral, e eu desafio qualquer engenheiro me provar o contrário. E você não precisa ser um engenheiro. Como você mora ali nas imediações, nas cercanias, Nilo, você mora na Orbe 6, não é isso? Chega ali no cruzamento, na confluência da Gilenilda Alves com a J Pedral, o trecho da J Pedral. Você chegando ali, se você olhar ao norte, você tem a J Pedral até a Avenida Olívia Flores, lá no SEMAI. Virou e olha, Nildo, para o leste. Você vai olhar lá na frente, na direção do Shopping Conquista Sul. Conquista Sul de um lado e a van do outro. Quando você olhar, você vai encontrar dois conjuntos habitacionais. Não tem Perimetral. Do outro lado, a Perimetral não tem sequer projeto para a interseção, a confluência, uma rotatória. Não tem nem nada. Quando você passa para o outro lado, você já está na lateral, ali, Morada dos Passos, você já está na lateral do Conquista Sul. Ali tem outro trecho bem definido, que apelidaram e batizaram de Perimetral. Outro trecho com a J Pedral, que nós vamos fazer ali, a Avenida Tertuliano da Silva Guzmão. Aí, quando você chega lá na região dos motéis, a Via Bahia não recebeu sequer o projeto. Ela nem sabe de Perimetral, ela sabe porque ouviu falar, mas não tem um projeto da chegada ali. Pronto. São dois, na verdade, são dois trechos que batizaram de Perimetral. De lá para o outro lado, no Conveima, não tem Perimetral. Tem aquela avenida na frente do Nilton Gonçalves, tem outra avenida do outro lado do Nilton Gonçalves, e depois acabou. Não tem Perimetral. Mas nós estamos trabalhando os trechos. Que nós temos os recursos, o financiamento do PAC. E, portanto, nós vamos trabalhar. Nildo, amanhã nós não vamos inaugurar. Não vai ter discurso, não vai ter palanque, não vai ter pedido de voto. É uma entrega. Não ia ter absolutamente nada. Mas o esporte de conquista merece. O ciclismo cresceu e avançou muito. Jaldo Mendes pediu, prefeito, nós queremos fazer ali, para inaugurar, ele usou essa expressão, uma corrida, uma prova ciclística. Pode fazer sua prova ciclística, que coisa maravilhosa. E que beleza de trajeto, ciclistas. Eu fui na academia, que eu faço a minha atividade física, todo mundo pedalando, ele mostrou lá uns 30 homens e mulheres pedalando, já se preparando para a competição de amanhã. Amanhã faremos uma entrega. Nildo, só convidei, só peguei o telefone para ligar para convidar uma pessoa só. Uma só. Uhum. E pedi que ela estendesse o convite à família. Eu liguei para Zica Pedral. E falei, Zica, você é convidada amanhã para descerrar a placa. Por que você tem que colocar a placa? Você tem que colocar. Governo federal, governo Michel Temer, o prefeito, o vice, o secretário, pá. E ela vai descerrar a placa. Descerrou a placa, não tem ninguém, ninguém sobe de palanque, ninguém faz discurso. E abre a avenida para a competição. Depois da competição, a avenida estará aberta para que o trânsito possa fluir. Uma belíssima obra. E outra coisa, essa obra é do governo federal, quem liberou os recursos chama-se Michel Temer, primeiro. Segundo, passaram um trator e abriram a clareira dentro do mato, dizendo que ali ia ser uma avenida. A EMURC quebrada, sem poder operar nada, não tinha um real. Um real nos cofres ela não tinha. Se você botasse um real na conta da EMURC, o banco segurava, endividada, 29 parcelamentos não honrados, ou 28 parcelamentos não honrados, 45 milhões de dívida. Ela hoje é uma empresa abençoada, viva, forte. Está aqui o presidente ao lado, Marcelo Guerra. Agora mesmo ela está asfaltando. O cidadão estava sentado na porta quando o repórter chegou e disse assim: tem 20 anos que eu moro aqui, é a primeira vez que o asfalto está chegando. Está lá, Genésio Porto. Um corredor tão importante. O asfalto vai de Paulos, porque a qualidade do asfalto de Paulos para trás está muito bom e é novo. Vai dali até a Luiz Eduardo Magalhães, quase que 2 quilômetros. Não é asfalto, Cindy, que a primeira chuva carrega, ela saiu. Não é o primeiro, entendeu, Nildo? Não é um asfalto que a primeira chuva carrega, é asfalto. E a avenida requalificada, iluminação, sinalização, algo, paisagismo, é uma avenida que será prazerosa para você circular. Portanto, amanhã, Nildo, nós estaremos entregando esta grande obra para nossa cidade, mas vou deixar você à vontade, pergunta que eu respondo, que tem coisas aqui ainda maravilhosas para falar.
Eu queria também que o senhor falasse o seguinte: recentemente o senhor esteve agora em Uberlândia, Minas Gerais, conhecendo o projeto de saneamento básico de Uberlândia, que é uma referência para o Brasil, né? Qual foi a sensação de ver esse projeto? E nós já temos conhecimento que a prefeitura estará trabalhando também para, quem sabe, implantar um projeto igual a esse aqui para Vitória da Conquista.
Nildo, e a cidade precisa saber. Nós recebemos não recebemos um aterro, nós recebemos um lixão. Urubus, moscas, algo terrível. Chorume contaminando o meio ambiente, infiltrando no lençol freático. O que que nós fizemos? Nós transformamos o lixão em um aterro sanitário com a sobrevida de 2 anos. Então está vencendo, Nil. Ele tem prazo de validade. Ele vence em dezembro. E desde o ano passado que nós estamos recebendo até empresas representando multinacionais sugerindo a implantação de um sistema moderno avançado de aterro sanitário. E nós recebemos muitas pessoas e muitos empresários. E tomamos conhecimento que Uberlândia, cidade do interior de Minas, mais de 700 mil habitantes, o tamanho de Feira de Santana. Feira tem um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões. 1 bilhão e 200 milhões. Conquista tem a metade de Feira de orçamento.
Camaçari é menor e tem 1 bilhão e 200.
Camaçari tem esse dinheiro, e pequena, 100 e poucos mil habitantes. Resultado, o orçamento de Uberlândia é o dobro de Feira de Santana. 2,4 bilhões é o orçamento da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Tem lá o estádio, o Parque do Sabiá, Marcos Ferreira. Capacidade para 70 mil pessoas. É uma grande cidade. Marcos conhece. Então, resultado. Nós fomos lá. Nildo, voltamos maravilhados. Nós temos uma agenda com eles aqui, eles vêm conhecer. E o que que eles estão fazendo lá? Eles estão fazendo lá o seguinte: eu vi lá, eu conheci um aterro desativado e eu disse, nossa, a gente vai ter que desativar. Um outro, que é uma concessão, a prefeitura deu a concessão à empresa, do lado. Esses dois aterros produzem gás, metano, energia com a capacidade para produzir energia para uma cidade de 80 mil habitantes. E essa energia gerada, a prefeitura fica com 10%. Daria aqui para a gente iluminar todos os prédios, os postos de saúde, e a prefeitura não pagar um real de energia e ainda ter recurso no final do mês. E o que é que eles fazem com esses dois aterros? O aterro que está desativado está gerando energia. Com os dutos, eles penetram dutos e bombas estão extraindo para geradores, os geradores processa e entrega a Telemig. Já quantos megawatts, não sei o que, como é o nome dessa coisa?
Uhum.
Megawatts, tipo, a potência, uhum, a medição da potência, entrega para a Telemig. Que nós queremos fazer a mesma coisa aqui, eles estão vindo. Então, nós temos pressa, porque a cidade. Você já pensou se a gente não tomar uma providência, o aeroporto não pode inaugurar? A cidade vai estar em estado de putrefação, mas isso não vai acontecer porque Deus é bom, Deus está abençoando essa cidade, o povo está orando e a resposta virá.
Muito bem. Ainda estamos conversando com o prefeito Erzen Guzmão aqui na Resenha Geral, 12:22. Vamos falar de transporte público, prefeito? Existe uma grita na cidade com relação às questões envolvendo o transporte público, onde o prefeito já em diversas vezes já falou que o problema do transporte público não foi herança do seu governo e que o transporte público está bem. Mas eu quero me referir à questão da clandestinidade, onde muitas pessoas ainda têm reclamado e têm cobrado, no sentido aí, algo por parte da prefeitura, quando esta regulamentação vai ocorrer e também as blitz que o próprio Ministério Público exigiu que fosse feita.
Muito bem. Olha, Nildo, você está vendo aqui, ó, uma manta. Aqui é o seguinte, Nildo. Aqui é o aterro sanitário. Pena que rádio não é televisão.
É.
Mas eu prefiro que o rádio seja o rádio. Então, tem uma vala imensa. O lixo chegou ao nível do solo, subiu alguns metros. Aqui você não pode botar mais lixo. E o que que acontece? Essa é a última camada de lixo que chegou. Eles estão gramando o talude, tá vendo aqui? A grama, aqui está o lixo e a grama, assim. Lixo e grama. Lixo e a grama. Vai ficar assim o nosso. Veja bem, transporte, quem está reclamando? Porque nós temos uma pesquisa que o povo de Conquista está se lixando para transporte, que o transporte está tão bom que a população de Conquista responde que não tem problema no transporte coletivo da cidade. Tem problema? Tem. A empresa que fraudou o balanço foi condenada. Foi eu que condenei? Não, foi a justiça. Ela fraudou o balanço. E o governo passado está sendo acusado e poderá ter que devolver 14 milhões aos cofres públicos. Não sou eu. Eu encontrei uma ação onde a empresa foi condenada. E tem pessoas, e aí não são pessoas corretas e honestas. Honestidade não é só não roubar.
Verdade.
Honestidade é você, principalmente quando ocupa um cargo público, ser sério, ser correto, sob pena de não enfrentar um debate, porque o argumento é frágil, não se sustenta, é voo de galinha. Portanto, não, nós não condenamos a Cidade Verde. Quem condenou foi a justiça. Ela entrou com embargo, pediu efeito suspensivo, não conseguiu. E o que que o juiz fez? O juiz determinou o prefeito, que sou eu, que em seis meses proceda uma nova licitação. Ordem, lei, determinação da justiça, não é para você contestar, é para você cumprir. Eu tenho a obrigação de cumprir. Portanto, não existe nada, absolutamente nada, contra quem quer que seja. Encontramos uma outra situação nas Vitórias. O PT quebrou a Vitória. Quando a Vitória mais precisava e vivia dificuldade, o que que o PT fez? Tomou a linha D38 de 150 milhões mês, a empresa já com sinais de fragilidade econômica, e deu para outra empresa. Fizeram isso. O que que nós fizemos? Quando nós chegamos, encontramos uma tarifa irresponsável, política, de 2,80. E aí, a empresa já tinha entrado com processos, com ação indenizatória de milhões contra o governo passado, por causa da tarifa. O que que nós fizemos? Nós aumentamos em 50 centavos o ano passado e devolvemos de maneira legal, correta. Não há contestação. Devolvemos a quem de direito, a D38. Fizemos tudo para ajudar a empresa que o PT praticamente destruiu, que é a Vitória. E a Vitória vive agora um processo de caducidade. Esse processo da caducidade, quando a pessoa diz assim, eu já vi gente falar assim, ah, se eu tô com a caneta na mão, eu mandava a Vitória embora amanhã. Não é assim. Tem um processo de caducidade. Você tem que cumprir etapas, sob pena de nulidade, de você arguir a nulidade e voltar à estaca zero. E o processo de caducidade sinaliza, já está praticamente sinalizando de forma contundente que dificilmente a empresa vai escapar e nós teremos que proceder uma nova licitação também para o lote, para o lote 1, o lote da Vitória. Eu lamento, eu não queria que isso acontecesse. Então nós estamos diante de outra situação também. Tem um processo de recuperação judicial da Vitória, eu já soube que fatalmente ela será condenada à falência, a não ser que ocorra um milagre. Então nós, veja só a minha situação, Nilton. Nós chegamos e encontramos uma empresa que fraudou o balanço, condenada pela justiça, a outra empresa falida, que eles faliram, não fomos nós. E quando nós tentamos cuidar das vans para regulamentar, fizeram um lobby, um grande lobby. Falaram até que Conquista tem milícia nos vanzeiros. A senhora disse, doutora, eu quero dar um dado à senhora. E esse dado você tem, Nilton, porque você é um jornalista bem formado. Você nunca ouviu falar que um vanzeiro empurrou o outro. Você nunca ouviu falar que um vanzeiro matou um ciclista. Isso pode acontecer no trânsito. Os ônibus, isso acontece quase com frequência. Atropelamentos, mortes de pedestres, ciclistas, motoqueiros. Você nunca ouviu falar que um vanzeiro atropelou e matou, que empurrou o outro, que deu um tapa, que brigou por causa de passageiro, ponto. Você nunca ouviu falar. Então, a maldade, e eu diria que tem uma empresa aqui que ela é sedutora, que ela conquista jornalistas, radialistas, blogueiros, vereadores. Como ela é sedutora? Mas ela não consegue seduzir evidências, fatos, verdade. E, portanto, nós gostaríamos. E presta. A Cidade Verde presta um grande serviço à cidade. Ela é uma empresa excelente. Ela cumpre o contrato, Nildo, quase 100%. E a Vitória descumpre quase 100%. Sim, prefeito, e aí? Mas o juiz mandou ela embora, não fui eu. Ah, vai falar com o juiz. O fora é ali, ó. Entra lá e chega, doutor. O senhor tem que revogar, o senhor está usando dois pesos e duas medidas. Eu não tenho dois pesos e duas medidas. Uma medida é o do governo, é que está na direção da Vitória. O outra medida é do juiz. E ele não utilizou dois pesos e duas medidas. Eu sei que ele agiu corretamente. O técnico mostrou que fraudaram o balanço. Mostrou que tem indícios contundentes, verdadeiros, que o governo passado cobrou 30. Exigiu 37 milhões de uma licitação, ela teve que, não foi exigência, mas a licitação, vamos deixar os 37 milhões que a Vitória tem parcela de culpa nisso. Vamos para o segundo lote. O segundo lote, quem ganhou foi a Serrana, com 20 milhões e 500 mil. Para a Cidade Verde entrar, está no processo, está no parecer do Ministério Público. Ela tinha que pagar 20 milhões e 500, só pagou 6 e 100. Ela é sedutora. Veja que ela é sedutora. E nessa sedução, o Ministério Público está pedindo do prefeito anterior 14 milhões. Então, Nildo, transporte coletivo, nós estamos consertando a bandalheira do governo passado.
Agora, com relação ao descumprimento do edital por parte da Vitória e esse processo de caducidade, como fica a relação entre prefeitura e Vitória diante desse descumprimento e até da insatisfação por parte dos usuários?
Veja bem, é notório que a Vitória presta um serviço ruim. Solta roda, eixo, janela, quebra no meio da rua, entala a rua. Mas, Nildo, tem um processo de caducidade. O processo de caducidade, repito, você não pode pular etapas. A prefeitura está 100% correta nesse processo. E ele está culminando agora, chegando no final. Nós fizemos TAC, tentamos contribuir para que a empresa não viesse a ela já estava falida, nós fizemos tudo para ver se ela poderia respirar. Nós, o que ela respirou até agora, porque o nosso governo contribuiu para isso.
Muito bem, recentemente o senhor teve um encontro com o vereador Luciano Gomes, E eu gostaria que o senhor falasse também a respeito deste apoio da administração municipal com relação ao Programa Nacional de Habitação Rural aqui no nosso município.
É o Plano Nacional? É o
PNH.
É o Plano Nacional de Habitação Rural. O vereador Luciano, um vereador zeloso, cuidadoso, trabalhou lá em defesa do seu povo e conseguiu 100 casas. Sem o ok da prefeitura, nada feito. Você acha que eu tenho o direito de fazer isso? Ah, ele é da oposição, ele. Problema dele, ele escolheu. Conquista, elegeu ele, vai ficar na oposição, mas ele tem sido responsável. E foi lá, me procurou no ano passado, nós assinamos, procurou de novo, nós assinamos de novo. E qualquer vereador do PT, do PCdoB, do Popó, do Pupu, que chegar lá, essas casas pertencem a ele?
Não.
100 casas. E que outros vereadores sigam o mesmo exemplo, que nós estamos ali para contribuir e colaborar.
Muito bem, o senhor falou de grandes novidades para a conquista, então vou deixá-la à vontade agora para que o senhor possa falar aí a respeito de coisas boas para a cidade.
Eu estava dizendo ontem que o nosso governo, para os nossos secretários de uma reunião, é um governo defensável. E a mentira, Nilton, não prospera. Veja bem, nós estivemos agora recentemente em Sobral. Fomos ridicularizados. Preconceito. Eu pensava que só quem tinha preconceito com o nordestino era o paulista. Era o sulista que trata o nordestino de forma desrespeitosa, que ele não tem inteligência, que ele é um preguiçoso, é assim que eles tratam a gente. Mas aqui em Conquista tem nordestino preconceituoso. Ah, ele está indo para o Ceará. O Ceará tem o melhor IDEB do Brasil. E o melhor IDEB do Ceará é de Sobral. Nós somos a Sobral. A Lema da Ambev descobriu Sobral. Tinha cidade do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul lá. E está patrocinando 5 cidades no Brasil para fazer uma transformação, iniciar como laboratório de transformação, e Conquista foi escolhida. A prefeitura não paga nada. As passagens aéreas, as hospedagens. Eu estive lá com a professora Selma e nós observamos lá a transformação. Quando começaram a ridicularizar que nós fomos a Sobral, que é o Ceará, que estado fantástico. O Ceará pequenininho tem um açude que tem mais água armazenada do que todos os açudes da Bahia. A gente precisa seguir o exemplo do Paraná, aliás, do Ceará. Eu vi de Elkson Soares na década de 70 e 80 e eu guardei, Marcos Ferreira. E é o estado politicamente mais atrasado do Brasil. E é. É um estado onde deputado trepa em trator para entregar trator em praça pública. Governador entregando viatura de polícia, entregando inclusive ambulâncias e ônibus escolares. Isso é uma forma de desrespeitar o povo, porque aquele dinheiro é dinheiro público. Você não vê isso no Sul. Prefeito está recebendo ambulância. Então, nós fomos ao Ceará. Tentaram ridicularizar. Aí, Walter Pinheiro.
77 das 100 melhores escolas do país estão no Ceará.
77 escolas, o quê, Marcos?
77 das 100 melhores escolas
das do país. Das 100 melhores escolas do Brasil, Conquista 77 no Ceará. No Ceará não tem disso, não. Não tem disso, não. E nós queremos buscar as boas experiências do Ceará para Conquista. Aí quando os petistas começaram a falar aqui, Walter Pinheiro, que eu tive o prazer de conhecer. Eu não sabia e não conhecia Walter Pinheiro. Eu fiquei com a professora Selma tão impressionados com Walter Pinheiro, que eu desejo um dia que a Bahia tenha um governador do nível de Walter Pinheiro. Eu desejo. Que homem extraordinário. E ele revelou, não sei se foi a Tribuna da Bahia, não, a Levi Vasconcelos, ele revelou que ele deseja para a Bahia a experiência do Ceará. Quando ele está desejando para a Bahia a experiência do Ceará, nós já estamos com a experiência do Ceará aqui dentro. Então eu quero fazer um apelo ao SIMP, ao nosso querido sindicato. Pelo amor de Deus, não faça greve, porque essa greve não tem legitimidade. A prefeitura não vai dar o aumento acima do que pode. E nós estamos corrigindo a inflação, corrigindo as perdas salariais em 2,1%, que Neto está dando 2,5%. Não estamos dando, eles merecem, mas a gente não pode. Saiu uma campanha, faixas, dizendo que Conquista tem os piores salários da Bahia. Não é verdade. Quando o Ceará esteve aqui, atenção, o Ceará observou que os nossos salários são melhores do que os salários do estado do Ceará. Sabe por quê? Na média, nós temos mais mestres do que o Ceará. Temos mais doutores. Temos mais professores qualificados. Mas não temos o IDEB. Tem alguma coisa errada. Exatamente porque temos mais doutores, mais mestres, em média o nosso salário suplanta no Ceará, dito pelo pessoal da equipe de Veveu, petista, ex-prefeito, figura fantástica, o Veveu Arruda. Gostei muito de conhecer. Esposo da vice-governadora do Ceará, Isolda. E, portanto, eu quero fazer um apelo ao nosso sindicato. Uma greve não atinge somente um governo. Atinge principalmente as nossas crianças. Eu peço a vocês, pense. Eu, quando estava, é onde Nilton está. Eu dizia, e José Raimundo como prefeito e Guilherme como prefeito, quando ia ter uma greve, eu dizia, eu tenho alergia à greve. Falava em tom de brincadeira, mas isso é sério. Uma greve maltrata, interrompe uma sequência. Quando nós estamos trazendo o modelo do Ceará, eu quero fazer um apelo e chamar a atenção dos pais. Um apelo aos pais, um apelo às crianças. Peça seu professor, professor, permaneça na sala de aula, que nós temos algo extraordinário. Sabe onde é que eu estou fazendo reunião com a educação, Nildo? Na Secretaria de Educação. Hoje nós falamos sobre o Conquista Criança, que nós queremos. As crianças já estão tendo mais merenda do que no passado, as crianças do Conquista Criança, e eu desafio alguém provar o contrário. E nós queremos pegar e migrar agora a educação do Conquista Criança para a educação, secretaria, que tem mais recursos. Nós temos uma atenção especial com Conquista Criança, que nós haveremos de entregar o projeto melhor do que nós recebemos, porque a nossa filosofia não é destruir o que o prefeito, o antecessor, fez. Muito pelo contrário, as boas coisas nós queremos tocar. O projeto era um projeto muito bom, mas abandonado. Ele não respondia como devia, mas com certeza nós estamos fazendo um trabalho para alcançar. Mas, Nildo, você me perguntou aqui das boas novidades. Um governo dizia ontem, Nildo, eu dizia ontem para os nossos secretários, nosso governo é defensável, um governo que tem uma prefeitura móvel, de fato, ela é real, é palpável, ela conversa, ela é resolutiva, ela vai ao encontro de quem não tem governo. Prefeitura de bairros, com ação chamada, Marcos, Bairro Legal. Temos gabinete rural, na zona rural. Nós temos, Nildo, na saúde aqui, uma observação. Eu tomei um susto quando vi que Conquista não tinha cobertura vacinal. Não chegava a 50%.
Eu ia até perguntar sobre isso.
Os dados não estavam computados num sistema. Lumacari me deu aqui o nome do sistema. E que nós estamos jogando agora. Na verdade, nós estamos com 74%. E antes da campanha nacional de agosto, nós vamos agora buscar alcançar mais de 90%. Portanto, é real informar, depois de levantamentos minuciosos, detalhados, que nós alcançamos 74%, que eu acho que está muito baixo. Eu dizia hoje para a nossa secretária de comunicação e falei também para a Juca que nós queremos ultrapassar 90%. Saúde, você está vendo aí o Nacon do SAMU, aqui do lado uma fisioterapia. Vai conhecer a fisioterapia, Nildo, eu soube. Estava 2 anos tratando do pé diabético, sim. Todo dia conferia aquela ferida que não fechava, que não cicatrizava, e leva a amputação. Esse senhor, com 90 dias, teve alta. Já aqui do lado. A nova filosofia desse novo prédio da Secretaria de Saúde, a nossa fisioterapia, tinha 3 mil pessoas na fila aguardando. 3 mil na fila. Nós botamos para funcionar algo de primeiro mundo. Como eu fico feliz que o povo merece. Merece o belo, o bonito. Vá no Isaú Matos. Isaú, que nós encontramos com 48 pontos de goteira. Vá no Isaú conhecer a realidade do novo Isaú. Com menos recursos. Mas é bênção. São os milagres de Deus. E o dinheiro é empregado corretamente.
Cindy, tem uma pergunta chegando, Cindy?
Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp para o prefeito. Querendo saber aqui, prefeito, alguma novidade sobre o terminal da Lauro de Freitas e também sobre a Guarda Municipal.
Muito bem. Terminal da Lauro de Freitas, nós íamos começar, fomos aconselhados a não começar por causa da 9 de novembro, que está linda.
Linda.
E vai ficar mais bonita. Nós temos um projeto de tirar aqueles postes, aqueles fios, aquela coisa horrorosa que está ali e fazer tudo subterrâneo. Você ia travar a cidade se você mexe na 9 de novembro e no terminal. Nós elegemos uma prioridade, ou o terminal ou o CEASA ganhou. Aquela valeta, um lugar extraordinário que movimenta a economia, renda. As pessoas que chegam aqui impressionam com a nosso CEASA, com o nosso centro de abastecimento. Como foi o caso da equipe de Lerner. Eles ficaram impressionados, o doutor Canali e a Giana. Ficaram impressionados com o que viram. E o doutor Cocani também, da equipe de Jaime Lerner. Então nós vamos fechar as valetas, aquelas valas da década de 80, mal cheirosas, que pessoas já caíram ali dentro. Que as pessoas evacuam, urinam, aonde vende alimentos. Aquilo nós vamos dar de dignidade, a prefeitura vai investir ali, não a prefeitura. Nós temos 1.200.000 reais de parceria. Nós temos 500.000 da torre, já começamos as obras. Nós temos uma emenda do deputado Carleto, que quem conseguiu foi o vereador Rodrigo, de 500.000 reais praticamente, para a padronização das barracas. Mas essa obra você só pode fazer depois da eleição. O 500.000 da torre, nós já estamos aplicando. Mais 200.000 de uma outra empresa, formando parceria. Está fechando e nós não queremos ainda divulgar. E o restante a prefeitura poderá colocar de contrapartida ali somente uns 100.000 reais no máximo. Aquela caixa d'água que está lá, eu vim saber agora, eu não sabia, olha o tiro de guerra. Aquela caixa d'água, Nil, solta uns beijus de cimento, uns pedaços de cimento de 1 quilo, se bater na cabeça de uma pessoa, mata.
É verdade.
Se não matar, causa uma lesão irreparável. Já está isolado e nós vamos restaurar aquela caixa d'água. Todo o entorno vai receber árvores, embelezamento, iluminação decorativa, cênica, e nós vamos experimentar com a autorização dos nossos comerciantes que lá estão. Funcionamento de uma vez por semana à noite do nosso CEASA. Então, ou o CEASA ou o terminal. Seguramos o terminal, mas temos os recursos, temos o projeto e vamos tocar a obra do terminal. A outra pergunta.
Guarda municipal.
Guarda municipal está no orçamento do ano que vem. A guarda municipal é inevitável. O último levantamento que nós anunciamos, isso em campanha eleitoral ainda, a Bahia tem 166 cidades com guarda municipal. Conquista não tem. Já são mais de 70. Mas para o ano, a nossa guarda municipal. Que o mais difícil nós temos? Os homens, 350 agentes, que nós vamos transformar em integrantes desse pelotão da Guarda Municipal.
Muito bem. Vamos, mais alguma pergunta, Cindy?
Não.
Eu queria falar.
Teria, né? Mas a nossa assessora já está olhando ali.
Eu falei da Jota Pedral, nós Cada falamos da Genésio, da Genésio Ramos.
Porto.
Genésio Ramos. Foi jornalista, meu colega, narrador da Rádio Sociedade e quando coloniza o Jornal à Tarde. Grande figura, grande professor. Maceió, Alagoas, Siqueira Campos, Vivaldo Mendes, Bartolomeu de Gusmão, Praça Norberto Auriche no Desergue, Avenida Santa Catarina vai passar direto, vai chegar. Começamos, isso é histórico, a restauração do Rio Verruga, a recuperação, a despoluição do rio. Vamos iniciar o primeiro parque, a construção do nosso primeiro parque. E o primeiro estágio é da Bartolomeu de Gusmão até o Horto. Do Horto nós vamos, ainda no primeiro estágio, até a ponte da Luiz Eduardo Magalhães. Doutor Fábio respondeu para mim aqui, doutor Fábio Vilas Boas, que o presidente da EMUR, que vem aqui, o presidente da Embasa, vem aqui conversar comigo. Nós pedimos os lagos, as lagoas de oxidação da Embasa, que o povo apelidou de Pinicão, o parque vai até lá, Nildo, e vai ser o primeiro parque da nossa querida cidade de Vitória da Conquista. A Olívia Flores, os engenheiros informaram para mim ontem que as obras começam. Está aqui o presidente da EMURC, que tinha uma reunião ontem. Ela ia começar, doutor Fernando Gomes disse: olha, aqui tem um erro de projeto da drenagem. Nós paramos, corrigimos o problema e vamos começar a obra, presidente, com 10 a 15 dias. A obra já é duplicada, de embelezamento da nossa Avenida Olívia Flores. E tenho notícias de que nós vamos, já estamos buscando recursos para. Tem pedidos de vereadores, a população, acho que Aracaju e Maceió. Maceió e Aracaju, que nós estamos botando no roteiro, porque é um governo que não para, é um governo de bênçãos e nós vamos continuar Avenida avançando. Sergipe, Avenida Sergipe, né? Isso. Muito bem.
Muito bem, prefeito, queremos agradecer a sua participação, sabemos aí que a agenda hoje está corrida, né? O prefeito tem mais um compromisso e mais uma entrevista a conceder nesse dia e a gente agradece, o espaço sempre aberto para falar de Vitória da Conquista, usar que a gestão municipal está tendo aí no dia a dia.
Muito bem, Nildo. Eu peço sempre, quando eu venho aqui, eu falo, ore por essa cidade. Nossa cidade é uma cidade abençoada. Tantas bênçãos. E eu tenho certeza que nós haveremos de vencer. Nós estamos fazendo algo novo, diferente, inusitado. Agora na campanha política, Nildo, ontem na reunião eu falei, solicitei, eu não peço nenhum secretário apoiar quem quer que seja. O cargo de confiança que nós dedicamos aos secretários é a resposta que ele está dando da sua competência à nossa cidade. Solicitei dos secretários que nenhum secretário convoque cargo de confiança para fazer para campanha política para quem quer que seja. Esta postura, eu tenho certeza, se for da vontade do senhor, a vontade minha já está expressa. Me candidatarei, serei candidato à reeleição. E vai ser a mesma postura. Não vou solicitar os cargos de confiança que me acompanhem. O acompanho, o acompanhamento, o apoio, é algo que tem que ser natural, espontâneo. Já tem alguns secretários, coordenadores que me procuram. Olha, prefeito, eu sei que se o senhor me dá uma orientação política, etc., de forma espontânea. Mas não obrigo ninguém a seguir quem quer que seja. E, portanto, Nildo, Deus seja louvado. Muito obrigado por essa oportunidade de estar iniciando o programa. Eu queria um dia, se você me permitir,
sim,
entrar no seu programa, o que você tem lá, tipo, o que você, inclusive, copiou da Resenha Geral.
Mas copiou.
Não, Nildo, os recados do blog, viu? É. Mas é uma boa cópia. Eu considero original. Não precisa envergonhar. Me traga aqui pra gente responder ao vivo os recados.
Pronto. Do
Brasil Notícias.
Vamos fazer um especial com o prefeito.
Perguntando. É assim, pergunta que eu respondo.
Pronto. Pronto. Valeu então. Grande abraço, 12:49.
Estamos apresentando a Resenha Geral.
Sabe por que elas preferem TIU?
Lá em casa usamos somente TIU. Além de resultados incríveis, economizamos bastante comprando TIU. A TIU tem produtos para todos os ambientes da casa, facilita o meu dia a dia e são práticos de usar. Eu sempre escolho o melhor para minha família. Por isso, o TIU faz parte do meu dia a dia.
E é mais a TIU, porque a TIU cuida do meu futuro.
TIU, coração baiano.
Chegou no bairro Brasil, Cozinha da Dina, um restaurante com mais de 20 opções de pratos, uma deliciosa comida caseira, sem balança. Você pode servir-se à vontade, comida de qualidade, ambiente agradável e por um preço justo. Cozinha da Dina. Ligue e peça sua Marmitex 3427-6764 ou pelo nosso WhatsApp 98839-7452. Cozinha da Dina, Avenida Frei Benjamin, próximo ao seminário. Bairro Brasil.
Você que tem renda familiar a partir de R$1.600, pode morar no Boa Vista? Agora pode. Estela Mares, apartamentos 2 quartos no Boa Vista a partir de R$113.900 e desconto de até R$31.665. Vendas 3424-0405.
O seu exame laboratorial também depende de você. O uso de algumas substâncias pode interferir no resultado do seu exame. É recomendável, por exemplo, evitar fumar no dia da coleta. Já a ingestão de bebidas alcoólicas deve ser interrompida pelo menos 3 dias antes. Alguns medicamentos também podem interferir nos resultados dos exames, mas só devem ser suspensos com a orientação do seu médico. Labo, desde 1950. Movido à confiança.
Formulize Farmácia e Manipulação, Avenida Otávio Santos, números 36 e 443. Avenida Lauro de Freitas, número 121A. Avenida Olívia Flores, 801. Formulize 3422-6014.
Tudo de bom pra você, 107.7, Brasil.
Meio-dia 52.
Resenha Geral Esporte.
Vamos falar de esporte com o Luciano Pini. E aí, Luciano, boa tarde.
Boa tarde, Nildo. Boa tarde, ouvindo a Resenha Geral. Tá chegando a hora, né, Nildo?
Tá chegando a hora.
Tá chegando a hora.
Já vai, Rayane, a Croácia não vai embora.
Pena
vai.
Que nós não estamos lá, viu, Nildo?
Vai não.
Vai.
É França.
Vai dar França? Vai não, senhor. Vamos torcer pra Croácia,
eu
né?
Eu não, eu tô pra
sou França. Croácia.
Eu sou França.
Já comprei. Camisa da Croácia, já
comprou? Aquela
na tábua de
pois é. Então vamos conferir os jogos que finaliza a Copa do Mundo.
Pois é, amanhã às 11 horas da manhã é o terceiro lugar, né?
Disputa o terceiro lugar.
Bélgica e Inglaterra e domingo, meio-dia, horário de Brasília, França e Croácia.
Agora o dinheirinho que o pessoal da Bélgica vai ganhar caso, ou seja, terceiro lugar é bom, viu? 1.400.000 para cada jogador.
Pra cada um?
Pra cada um.
Pense aí, Nildo Freitas. Eu falei maravilha. Pra você, seja jogador.
Eu tentei, mas uma lesão me tirou dos gramados.
Logo cedo.
A minha vida de jogador é curta.
Pois é.
Nem começou direito.
Sem Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, atletas disputam título do melhor da Copa do Mundo.
É, tá, isso aí, agora tá, é a bola da vez, é isso aí, quem será o melhor da Copa do Mundo, quem vai ser o melhor jogador da Copa? O Mundial da Rússia vai chegando ao fim sem uma resposta inquestionável para a pergunta. Com 62 dos 64 jogos já disputados, só mesmo a disputa do terceiro lugar e a final para mudar um panorama que não teve grandes equipes nem tantos craques assim. O melhor jogador do Mundial provavelmente será escolhido muito mais por picos de desempenho em alguns jogos do que por uma incrível regularidade de bons jogos. É difícil e dificilmente será alguém de fora deste grupo de 5 atletas. Da França, né?
Uhum.
Da Croácia, Hazard, da Bélgica e Harry Kane, da Inglaterra. Então, está entre eles aí, ó. Mbappé, Modric, Mandzuk, Hazard e Harry Kane.
Mbappé, doido, hein? Tu passou essa nota pra ela ontem,
foi? Passei ontem, foi pra ela aí decorando.
Pelo WhatsApp, 3 dias, né?
Mbappé, é uma vez. E ele, o da França, falou o que ele vai ganhar, já vai doar.
Aí tá
que bom, o que ele ganhar pelo
que
título.
Eu tô na lista de receber
umas doações.
Ele vai doar.
Você tô na lista dele,
não? Ele vai doar o que ele receber.
Isso é bom, né?
É bom, né?
Os caras ganham tanto dinheiro, né? Muito um prêmio dinheiro. Começa aí, ele pode abençoar a vida de muita gente.
O pessoal imaginava que o brasileiro ia ser o árbitro da Copa, mas argentino da abertura da Copa vai apitar a final entre França e Croácia.
É, a FIFA divulgou ontem o trio de arbitragem responsável pela decisão da Copa do Mundo. Se a Argentina não chegou à final, o país sul-americano será representado por Nestor Pitana Erna Maidan e Juan Pablo Belatti. O quarto árbitro será um holandês, Bjorn Kuipers. A equipe do VAR será composta por Massimiliano Irati, da Itália, Mauro Vigliano, da Argentina, Carlos Astroza, do Chile e Dani Makeli, da Holanda. Pitana já teve outra grande responsabilidade neste Mundial. Ele apitou o jogo de abertura entre Rússia e Arábia Saudita. Na ocasião, a anfitriã estreou com o pé direito com uma goleada de 5-0. O duelo não teve nenhum problema de arbitragem. No seu jogo seguinte, outra partida com muitos gols, Suécia 3, México 0. Sem nenhuma grande polêmica em suas partidas na Rússia, o árbitro de 43 anos distribuiu 12 cartões amarelos nos 4 jogos no Mundial. Finalistas da Copa, França e Croácia, já tiveram Pitana como árbitro na competição. Ele apitou a vitória dos croatas nos pênaltis sobre a Dinamarca nas oitavas e o 2-0 dos franceses nos uruguaios nas quartas. A partida decisiva acontecerá domingo no estádio Luzhniki, em Moscou. O confronto está marcado para meio-dia, horário de Brasília.
Pois é, meio-dia, horário. Nildo, vê se tu concorda. O presidente da FIFA disse que a Copa do Mundo de 2018 é a melhor da história.
Há alguns anos disse que este Mundial seria o melhor da história e hoje posso dizer que a Rússia 2018 é a melhor Copa do Mundo da história, afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantini, em uma entrevista coletiva hoje em Moscou. O dirigente destacou a paixão com qual todo o país viveu o torneio e agradeceu a todos os que participaram na organização do torneio, especialmente ao governo de Vladimir Putin. Infantino não fez avaliações políticas sobre a Rússia. O futebol não pode resolver todos os problemas do mundo, antes de acrescentar que existem muitas injustiças, ao mesmo tempo que defendeu o papel da FIFA. Infantino recordou também que a Rússia mudou muito e se tornou um país do futebol, não apenas pela organização da Copa do Mundo, mas porque, graças ao trabalho realizado, às infraestruturas criadas, o rendimento de sua seleção, o futebol faz parte, a partir de agora, do DNA deste país.
Ele tem os motivos dele, mas
tem motivo mesmo, né? Agora, ele tá empolgado com a arte de vídeo.
É, eu acho que ele empolgou.
Ele disse que a partir de agora que não tem mais impedimento no futebol. Mas nem todo mundo vai conseguir aguentar pagar arte de vídeo.
É verdade.
Arte de vídeo agora só nas quartas de final da Libertadores, que vai dar um trabalho. Porque jogo sul-americano é diferente de jogos de europeus.
Eu imagino. Luciano, falar em árbitro de vídeo, vai estar na Copa do Brasil, árbitro de vídeo, viu alguma coisa?
Não, não sei. Só na Libertadores, a partir das quartas agora. Né? Os times não concordaram no Brasil, não, porque é muito caro. E eles que tem que bancar, então é difícil colocar na Copa do Brasil.
Mas vamos lá, né?
Pois é, vamos aguardar. Bom. E lembrando que semana que vem, quarta-feira, volta o Campeonato Brasileiro, segunda Copa do Brasil.
Muito bem. Nossos times voltando aí ativa, viu?
O Vasco joga no Bahia na segunda-feira, precisando vencer por 3-0 ou 4 para classificar.
Oh, Jesus, são muitos gols. Gols que precisa, viu, Nildo? Quem?
Seu Vasco? Só 3?
Oh, gente.
Depois a gente conversa.
Terça-feira
a gente conversa, viu? A respeito disso. Gente, bom final de semana para você que nos acompanhou até agora. A Resenha Geral volta na próxima segunda-feira, né? Hoje nós tivemos alguns quadros do programa que não tivemos, né? Por conta da entrevista com o prefeito, não dá para ele chegar aqui só de 5 minutos e falar e embora, né?
Verdade.
Então ainda faltou assunto.
Faltou muito.
É, mas depois ele vai voltar aqui para falar mais a respeito aí também da questão de iluminação em alguns locais, enfim, vários outros problemas. Quem sabe a gente não pega a ideia dele fazer no Brasil Notícias, né? Uma hora direto, só o prefeito respondendo você.
Verdade. Nildo, não se esqueça de falar com o nosso atleta amanhã, né, Matheus?
É, agora eu fiquei preocupado.
Foi o que foi, Nildo? Que
o prefeito falou, disse que tava na academia.
Você viu?
Disse que viu 300 pessoas lá se preparando.
Todo ciclista,
pedalando, suando.
Pra
aí,
amanhã.
Eu olhei pro lado que eu vi que o menino...
Nem
mas
treinou.
Eu confio nele, viu?
Não, eu confio em Matheus também. Você. Matheus vai amanhã.
Vai representar
Matheus amanhã vai estar no pedal lá na primeira volta ciclística. Isso, ali da J Pedal. Viu? Nós estamos lá torcendo, agora não nos faça passar.
Para, não fale isso agora. Pelo amor
de Deus, viu? Confio em você. Né? Pega aquele espírito do cachorro do mato que nós vamos arrebentar. Gente, bom final de semana, até segunda. Tchau.
Boa tarde a todos.
Você acabou de ouvir a Resenha Geral.
Identificação. Nós somos a ZYS551, Rádio Brasil FM, 107,7 MHz. Emissora da Fundação Educar Brasil de Rádio Difusão. Rua Lions Clube número 2, Centro de Vitória da Conquista, Bahia.
Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo nele expresso é de total responsabilidade de seus idealizadores.
Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não o recebeu. Esse Galileu, tão humilde e manso, profeta Isaías bem antes falou. E ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram, porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade